E como eu disse, já foi dita aqui muita coisa. E apesar do título poder levar a pensar algumas coisas, apesar de tudo, acalmem o vosso coração. O apesar de tudo é, independentemente das circunstâncias que possamos estar a viver, independentemente, e ouçam isto com muita atenção, independentemente das pisadelas que já possamos ter levado ou que possamos estar a levar na nossa vida, que tenhamos a capacidade de acalmar o nosso coração. E deixem-me dar-vos esta má notícia. Nem sempre sou portador de boas notícias, mas deixem-me dar-vos esta má notícia. Se está aqui alguém que nunca foi pisado por ninguém, garanto-vos que mais cedo ou mais tarde vai acabar por ser pisado, ou por alguém, ou por alguma situação, por alguma coisa inesperada que pode chegar à sua vida, como uma doença inesperada. Todos nós já fomos apanhados com uma pandemia também, que nos afetou a todos, certo? Podemos ser pisados pelo uma situação no nosso trabalho, pelo nosso chefe, pelos nossos colegas, pelos nossos vizinhos, numa situação de trânsito, numa pequena discussão que possa existir numa situação de trânsito, podemos acabar por ser enxovalhados ou pisados por alguém. Mas por coisas mais profundas ainda, pelos nossos pais, que era suposto cuidarem de nós, se calhar, em vez disso, pisaram-nos a vida toda ou em muitos momentos da nossa vida, se calhar por algum ente querido, se calhar por alguém que devia ter dado o melhor por nós e em vez disso pisou-nos e deixou marcas na nossa vida. Alguns poderão dizer, ah, eu dou graças a Deus porque não tive ninguém nessa, ao longo da minha vida, que fosse tão mau para mim. E ainda bem, graças a Deus, eu dou graças a Deus pelos pais que tive, que com a sabedoria ou com o ensinamento que tiveram, puderam, ainda que não com muita instrução, mas puderam cuidar de mim e dos meus irmãos da melhor forma. E sempre procuraram o melhor para nós. Mas nem todos os pais fazem isso. E por isso vemos muitas crianças marcadas, muitos jovens nos dias de hoje marcados, porque não conseguiram, não souberam lidar com a dor das, deixem-me dizer, das pisadelas que levaram ao longo da vida de pessoas que era suposto ajudá-los e em vez disso pisaram-nos. E deixem-me dizer-vos que algumas das pisadelas, quando são feitas, deixem-me brincar um bocadinho agora, mas falar muito a sério, quando são feitas com aqueles saltos muito finitos e quando apanham aquele calo no dedo mindinho, elas doem e doem de verdade. Certo? Eu já há muito tempo que não tenho calos, graças a Deus. Eles caíram, já tive, já desapareceram. Posso rir-me também? Ah, pois. Mas mesmo sem saltos, se for um tacão bem grande e der uma pisadela bem forte, então se a pessoa que tiver a usar esse tacão tiver assim um peso considerável, dói também, certo? Dói, deixa marca, faz mágoa. Mas ouçam, apesar de tudo isso, e eu não estou agora a falar de pisadelas nos pés, eu estou a falar de pisadelas que trazem marca aqui dentro do nosso coração, aqui dentro da nossa vida. E meus irmãos, alguns poderão dizer, então, mas se isso acontece, e se acontece também connosco, se está a falar connosco, é porque também acontece connosco, mas deve estar um bocadinho equivocado. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Como é que isso vai acontecer comigo? Acontece também. Então, para que ter Deus? Pois agora é que eu vos quero dizer, pois por isso mesmo é que precisa de ter Deus, porque para lidar com essas pisadelas, para lidar com essa dor e conseguir acalmar o seu coração, precisa mesmo de ter Deus. Porque pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa sabedoria, nós não vamos conseguir acalmar o coração diante de muitas das adversidades com que nos deparamos ao longo da vida. Amém? Obrigado por esse amém. É impossível, como seres humanos, a vivermos nesta terra onde nem tudo é perfeito aqui. Alô? Olha, em primeiro lugar, porque eu estou cá. E em segundo lugar, não se fica a rir, porque o irmão está cá também. Só porque nós estamos cá, esta terra já não é perfeita. E é impossível nós sairmos daqui ilesos ou sem alguma altura perdermos ou sem alguma altura sofrermos. Ai, mas nós também perdemos. Sim, também há alturas em que perdemos. Mas ouçam, nós podemos perder batalhas, mas a guerra nós podemos ter a certeza que a ganhamos, porque Jesus Cristo já venceu por nós. Amém? Ouçam, desculpem, mas eu hoje estou com uma voz um bocadinho grossa mesmo, mas isto é resultado daquilo que tenho passado durante a semana. Às vezes, e como eu já disse, não foi ninguém em especial. Às vezes são situações que surgem que nós nem percebemos de onde é que elas vêm, como é que elas surgiram, como é que vieram parar ao nosso caminho, à nossa casa, à nossa família. Mas ainda assim, meus irmãos, é importante nós percebermos, nós entendermos, nós termos esta certeza dentro de cada um de nós, que nada foge do controle de Deus. Ouçam, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos amados de Deus. E se Deus nos ama de tal maneira, jamais virá alguma coisa à nossa vida que esteja fora do controle de Deus. E se está debaixo do controle de Deus, então nós devemos ter toda a coragem, toda a ousadia, com a ajuda dele, para conseguirmos, no meio dessas situações, acalmar o nosso coração. Em vez de ficar baratas tontas, ficar a andar a correr de um lado para o outro, sem saber o que fazer, a falar o que não devemos, e muitas outras coisas, em vez disso, acalmarmos o nosso coração, ouvirmos Deus e percebermos o que é que Ele quer, na verdade, de cada um de nós. Amém? Escuta com ouvidos de ouvir, com ouvidos de escutar. O pastor João falava aqui há duas e três semanas, falava sobre a importância de nós ouvirmos o som. Ouvirmos o som. Ouçam, nós não vamos conseguir ouvir o som se nós não conseguirmos acalmar o nosso coração. Com o nosso coração em alvoroço, nós não vamos ouvir o som correto que devemos ouvir. Nós não vamos conseguir experimentar este vinho novo. Não vamos, se o nosso coração não estiver calmo, se o nosso coração não estiver tranquilo. E cabe a cada um de nós acalmar o nosso coração. Nós não vamos conseguir viver, como o apóstolo Ted Anson dizia no domingo passado, a salvação de Cristo, se nós não acalmarmos o nosso coração. Se o nosso coração estiver em rebuliço, se o nosso coração estiver completamente apanhado por tudo aquilo que está à nossa volta, dificilmente nós vamos conseguir viver a salvação de Cristo. Mas é desejo de Deus, é desejo do coração de Deus que cada um de nós possa viver a salvação de Cristo aqui nesta terra, para que possamos servir de influência para aqueles que estão à nossa volta. Posso ouvir um amém? Amém. Nós só conseguimos acalmar o nosso coração, e isto já foi aqui dito também nesta manhã, se em vez de nos focarmos em quem nos pisou, e foi dito por outras palavras, mas como eu venho falar-vos sobre pisadelas, então vou falar assim. Se em vez de nos focarmos em quem nos pisou ou o que nos pisou, e nos focarmos naquele que cuida de nós e que nos sustenta, só assim é que nós vamos conseguir acalmar o nosso coração. Então deixa de te focares Deixa de perder tempo com as situações que te prejudicaram, que te magoaram, que te trouxeram dor. E enquanto alimentares tudo isso, ah, então não podemos falar? Sim, podemos falar. Não podemos desabafar? Sim, podemos desabafar. QB. E o que é que eu te quero dizer com o QB? Com as pessoas certas. Porque há algumas pessoas que, se desabafarmos, elas ainda nos vão ajudar a ficar piores. Alô? Então é preciso termos atenção. Mas não podemos chorar? Podemos chorar. Mas, meus irmãos, no fim disso tudo, nós devemos perceber que Deus está no controle e Deus sustenta-nos com as suas mãos e tem-nos ao seu colo, e Ele vai ajudar-nos a conseguirmos vencer todas essas situações, sejam elas fortes, de salto fininho, com um tacão grande, sejam que pisadelas forem, Deus vai ajudar-nos. E vocês vão perceber porque é que são tão importantes. E aquilo que a Mariazinha disse faz todo o sentido. Vão perceber como é que é tão importante nós, de vez em quando, levarmos com algumas pisadelas. Yep! Quem é que disse esse yep? Obrigado, é isso mesmo, é isso mesmo. Acalme o seu coração, meu irmão, porque aqueles que à sua volta podem estar a ver agora a vencerem na vida, uma ou outra vez, eles já foram pisados também. Alô? Ah, isso é para quê? Para ficarmos contentes? Para... Não, não, não. É só para perceber que em alguma altura eles já foram pisados. No entanto, eles agora estão a vencer e estão a triunfar. Então, meu irmão, o seu momento agora é estar a ser pisado? Anime-se, porque vai chegar o momento em que vai estar em vitória. Amém! E deixem-me trazer-vos aqui um exemplo de um homem que todos nós conhecemos. E isto que eu vos estou a dizer, nós poderíamos ver através da Bíblia, com exemplos bíblicos de uma série de homens de Deus que passaram por situações complicadíssimas, que tinham todas as razões e mais algumas para desistirem de tudo aquilo que lhes tinha sido proposto por causa do trajeto que tiveram que percorrer. E temos uma série de exemplos. Queria deixar-vos aqui o exemplo de um homem que todos nós conhecemos, e as frases que ele deixou quando estava a sair da prisão. Ele escreveu-as no seu livro e gostaria de... Porque são frases bastante marcantes e bastante importantes. Estou a falar de Nelson Mandela. Ele esteve preso durante 27 anos. Depois de estar preso, foi o primeiro presidente negro na África do Sul. E notem, a prisão dele foi por motivos políticos, não estou aqui para discutir isso. Agora, notem o que este homem disse e que escreveu no seu livro quando estava a percorrer os corredores daquela prisão, quando estava a sair daquela prisão. Ele disse isto: deixo para trás todos os meus rancores. Ouçam, 27 anos preso. Não foram 27 dias, não foram 27 meses, que já é bastante, foram 27 anos. Deixo para trás todos os meus rancores. Deixo para trás todas as vezes que me bateram nesta prisão. Cada pessoa que me fez mal. Cada pessoa que fez de tudo para que eu ficasse 27 anos aqui preso. Deixo tudo isso para trás. Note, não por ser bom, mas porque vou sair daqui livre. Eu não vou sair daqui livre fisicamente apenas e preso emocionalmente. As minhas prisões inteiras ficam aqui nestes corredores. Ouçam, isto diz-nos muito. E enquanto não nos libertarmos das mágoas, das maldades, das pisadelas, que seja quem quer que for, nos tenha feito ao longo da vida, enquanto não nos libertarmos disso, nós não vamos conseguir viver completamente livres. Amém! Ser pisado dói? Claro que dói. Ser pisado é humilhante? É. Torna-nos pequeninos? Torna. Sermos humilhados é mau? É. Dói muito? dói e de que maneira. Mas ouçam, meus irmãos, o que é que aconteceu com Jesus? O que é que aconteceu com Jesus? O que é que nós somos mais que Jesus? Não somos, pois não? Aliás, até dizemos tantas vezes, Jesus, eu quero ser como tu. Já lá vamos a isso. Ouçam, há pessoas, nos dias de hoje, que nunca mais quiseram entrar numa igreja, porque em alguma altura foram feridas pelo Evangelho. E foram feridas pelo Evangelho porquê? Porque uma outra vez algum líder as pisou. O líder não é o Evangelho. Eu vou repetir, o líder não é o Evangelho. O Evangelho é muito maior do que qualquer líder. E deixem-me dizer-vos isto com toda a ousadia e com toda a certeza no meu coração. Por mais que alguém tente ferir Jesus, Jesus jamais te vai ferir em tempo algum. Jesus jamais te vai ferir em tempo algum. Então, mas porque é que algumas coisas chegam à minha vida? Nós já vamos perceber porque é que elas chegam à nossa vida. É importante que nós acalmemos o nosso coração e tenhamos a certeza, não aqui apenas na nossa mente, mas aqui dentro do nosso coração, de que Jesus está no comando, Jesus está no controle das nossas vidas. E como marido da Paula, que há, sei lá, 50 anos por aí, quase, não, 50 não, mas quase, que trabalha com crianças, começou a trabalhar muito cedo, não é que ela já tenha... ela sempre me diz, não te esqueças, usa sempre alguma ilustração, usa sempre algumas coisas, porque as pessoas não têm que estar a... Eu vou mesmo dizer as palavras, não têm que estar a levar uma seca da tua parte. Então, eu hoje não vou chamar aqui ninguém para vir aqui acima. Portanto, Suva, Mário, fiquem tranquilos, eu não vos vou chamar. Mas eu vou trazer-vos aqui algumas imagens. Epá, não sabia que estava aqui. Eu estou aqui, não precisa da fotografia ali, está bem? Mas vou trazer-vos aqui algumas imagens. Eu depois digo quando é para pôr e vou dizer mesmo a foto que é, está bem? Mas hoje eu queria demonstrar-vos que tudo aquilo que possa estar a acontecer contigo, qualquer pisadela que possa estar a sofrer, qualquer dor que possa estar a passar ou que já tenhas passado, deixem-me dizer-vos uma coisa, ainda que alguns achem que não, é uma estratégia divina para te fazer mudar de forma. Eu vou repetir outra vez. É uma estratégia divina para te fazer mudar de forma. E sabem uma coisa? Dependendo da forma em que nós estamos, assim é definido o nosso valor, que pode ser maior ou menor. E coloquem aqui a primeira fotografia. Se faz favor, Salvador, és tu que estás aí, não és? Então ponham lá. Primeira fotografia, o que é que estão a ver aqui? Coisas boas para comer, se tivesse aqui o apóstolo Té Dança. Isto que está aqui, esqueçam o resto, isto que está aqui é um cacho de uvas, certo? Quanto é que acham que pode valer um cacho de uvas? Sim, 4 euros, essas é sem grinha, não é? Sem grinha, para ser 4 euros... Hã? Não, um cacho, eu não estou a falar de um quilo. Um cacho, carambas. Mas pronto, tudo bem. Que esse? Compro, sou eu que compro a fruta lá em casa. Uvas não compro muitas vezes, porque realmente são mais caras, não é? Porque a neta só gosta das uvas sem grainha, já ninguém gosta de ter a grainha lá. Ninguém? Pronto, é uma força de expressão. Mas vá, 5 euros, pronto, está bem? Um cacho de uvas, 5 euros. As uvas são boas? São, não são? As uvas servem para várias coisas, certo? As uvas podem-se comer assim, exatamente como elas estão, depois de lavadinhas. E se for sem grainha, comem-se ainda melhor. Num verão, num dia de calor, numa tarde de calor, as uvas fresquinhas, sabem bem ou não? Mas também podem ser colocadas numa boa salada de frutas. Há quem diga que isso é estragar a fruta, eu não concordo, acho que é muito bom. E também podem ser colocadas numa boa sangria. Ok? Então eu volto a perguntar, as uvas são boas, não são? As uvas podem servir para várias coisas. As uvas valem assim tanto valor? 4, 5 euros é assim tanto? Ok, então todos vão passar a receber por mês 5 euros. É muito? É muito pouco, não é? Ok. Mesmo aqui ao pé das uvas, estão dois copos de vinho. E está ali uma garrafa, certo? Sabem quanto é que pode custar um dos vinhos mais caros do mundo? E eu andei a pesquisar. Milhares. Obrigado, Fátima. É mesmo milhares. Eu não queria acreditar. Não queria acreditar, mas quando fui ver, em 2022, houve uma garrafa de vinho que foi leiloada por, e apertem os cintos, aguentem-se aí, por 500 mil euros. Uma garrafa de vinho. Uma garrafa de 7,5. Não foi um garrafão. 500 mil euros. Esta garrafinha que está aqui custa nada mais, nada menos. Esta não, uma, está projetada. 35 mil euros. Agora, deixem-me fazer-vos esta pergunta. Quando é que este cacho de uvas que faz o vinho pode valer o preço daquela garrafa de vinho? Ah, vocês estão atentos. Vocês estão atentos, hã? Pois, mas se não acontecer isso, se não acontecer isso, que ali o Adriano disse, se não acontecer isso, estas uvas, só assim, sem ser feito nada, elas poderão alguma vez valer o valor da garrafa de vinho? Nunca. Nunca. Pelo contrário, se elas ficarem fora do frigorífico durante uma semaninha ou duas, e se forem de algumas agora que são tratadas de uma maneira que aquilo estão 3, 4 dias fora do frigorífico, começam a apodrecer, certo? Porquê? As uvas têm prazo de validade. Elas não duram para sempre. Por muito boas que elas sejam, por muito bom sabor que elas nos deem e um bom paladar, mas elas têm prazo de validade. E quando elas começam a ficar já meias podres, ah, mas custaram muito dinheiro. Não, não as conseguimos comer, certo? Agora, o que eu vos vou dizer, isto mexe connosco. As uvas são bonitas, as uvas são boas, elas podem fazer muitas coisas, podemos fazer muitas coisas com as uvas, mas enquanto forem uvas, elas têm um baixo valor e têm prazo de validade. Para elas mudarem de valor, elas têm que mudar de forma. Alô, igreja? Para que as uvas mudem de valor, para que as uvas deixem de valer apenas 5 euros ou 6 euros ou 10 euros até e passem a valer milhares de euros, elas têm que mudar de forma. E a única maneira que elas têm, ou a única forma das uvas mudarem de forma, perdoem-me a redundância, e de valor, é quando elas são, como o Adriano disse muito bem, pisadas. Ponham lá a foto a seguir. As uvas são metidas num lagar, num lugar, e a Bíblia quando nos fala do lagar, fala-nos num lugar assim de pedra, onde as uvas eram metidas, e há muitos lugares onde isto ainda é feito assim. Lá perto da terra dos meus pais, há lá uma companhia vinícola que ainda faz o vinho desta forma. Não é muito grande, mas faz o vinho desta forma. Elas são metidas assim, todas ao molho, todas ali juntas, e Salvador, mete lá a fotografia seguinte. E depois são pisadas. Agora imaginem, a mãe destas uvinhas que estão ali, a olhar para aquelas uvinhas e dizer, ai, coitadinhas das minhas uvinhas que agora estão ali a ser pisadas, a serem maltratadas. E agora imaginem-se, vocês ali, naquele lagar, ali debaixo daqueles pés a servirem a Deus muito contentes e ao mesmo tempo a levarem com aquelas pisadelas e a dizerem: mas porquê eu? Porquê a mim? Porquê é que sou eu que estou a levar com estes pés? Será que foram lavados? Se calhar nem lavados foram. Porquê eu? Porquê é que eu não fico ali naquela videira onde está aquele cacho tão bonitinho a reluzir? Mas o cacho fica lá na videira toda a vida, o que é que vai acontecer? Apodrece. Ele vai ter que ser apanhado e para que mude de valor, ele tem que vir para este lugar ser pisado. O que tu não sabes é que quando Deus permite que alguém seja pisado, e às vezes, deixem-me brincar, também, com alguns pés mal cheirosos, com alguns pés que nem de perto, nem de longe os queríamos ver, quanto mais de perto, com alguns pés até muito esquisitos. Mas quando Deus permite que nós sejamos pisados, é para mudar a nossa forma. E prestem atenção, as uvas, na sua forma sólida, valem 1 euro. Na sua forma líquida, elas valem milhares de euros. Deus precisa de mudar a nossa forma, a nossa estrutura, para que possamos valer muito mais. Quantos anos pode durar um vinho? Não tem prazo de validade. Aliás, costuma-se dizer que ainda é mais caro quanto mais velho for o vinho, certo? Então as uvas deixam de ser perecíveis e tornam-se em imperecíveis. Simplesmente porquê? Porque foram pisadas. As pisadelas são difíceis porque quando a dor vem, fica difícil. No momento em que estamos a ser pisados, não é fácil. No momento em que estamos a levar com essas dores, não é nada fácil. E deixem-me só mais uma perguntazinha. O que é a dor? O que é a dor? A dor é uma experiência sensorial, uma experiência negativa, sensorial e emocional, que pode ser de suportável a insuportável, em que nos leva à agonia. Certo? Nós podemos ter uma dor que simplesmente está-me a doer, como podemos ter uma dor que nos faz, inclusive, é desmaiar, porque não aguentamos com essa dor. Certo? Nessas alturas em que a dor se torna insuportável, para alguns até quando a dor basta ser uma picadelazinha e já não conseguem ver mais nada à volta deles, só se focam é nessa dor, nessa picadela. Mas outros, ainda que seja uma dor mais forte, só conseguem focar-se na dor, porque é normal. Se eu tiver uma dor, todo o meu corpo vai trabalhar para resolver essa dor, em função dessa dor, em função disso que estou a passar. Certo? Está aqui uma médica que pode confirmar isso, não é? Nessas alturas nós focamos-nos de tal maneira na dor que não se conseguimos ver a transformação que está a acontecer na nossa vida, a mudança de estado sólido para o estado líquido. E estou-me a fazer entender, certo? Logicamente nós não vamos ficar agora aí todos em virados em vinho, hein? Está bem? Se eu vos espetasse agora uma agulha, o que vocês iriam dizer era: au, dói, certo? Nós reagimos à dor, não reagimos ao futuro que a dor nos traz. Ainda que eu vos dissesse: não, eu estou-vos a espetar esta agulha porque é para o vosso bem, é para vos injetar o medicamento que precisam para ficarem bem. Está bem, mas agora dói, certo? É muito feio, é muito humilhante ser pisado. Mas isso vai contribuir para nos levar para outro estágio. Vamos durar para todo o sempre. E não há coisa melhor que isso. Então, se é assim, deixem-me dizer de peito aberto que venham essas pisadelas. Se é para me tornarem melhor, que venham elas. Mas também é assim, Deus é muito nosso amigo, Deus ama-nos mesmo muito. E ouço, não estamos em constante, ou seja, não estamos constantemente a levar com pisadelas. Graças a Deus, diz a Mariazinha. Deus dá-nos alguns intervalos, mas quando Ele vê que há necessidade de uma pisadela ou outra, Ele permite que essa pisadela venha. E nós às vezes preocupamos-nos tanto com o inimigo das nossas almas. E é verdade, e precisamos de saber que Ele existe, e que Ele está vivo, e que Ele não é alguma coisa do passado. Ele existe. Mas ouçam, Deus é por nós, Deus está connosco e Deus já venceu o inimigo das nossas almas. E nós vencemos com Ele também, com Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, como já aqui foi dito nesta manhã. Agora, há certas coisas pelas quais nós precisamos passar. Há certas pisadelas que acabamos por precisar de sentir na pele. Para quê? E Deus, mas não vem se Deus não permitir que elas venham até nós. E há uma certeza que nós temos que ter, é que não há pisadela maior do que aquilo que Deus sabe que nós vamos conseguir suportar e aguentar para ultrapassar. Amém? E é importante termos esta certeza. Isto não se passa apenas com as uvas. Eu já não sei a quanto estou, porque aquilo está nos 49. Não anda. Pois é, está bem, está bem, está bem. Ok, mas eu não vou demorar muito mais tempo. É 39? Está bem. Há um líquido que é caríssimo e atualmente está mesmo muito caro. Qual é? Não ponho. O azeite, não é? E ali o Mário que o diga e a irmã Carminda também, não é? Agora baixou? Ah! Olha, estão ali os dois produtores de azeite, estão ao pé um do outro, hein? O azeite nós podemos encontrar um litro de azeite, porquê? Começa em 4, 5 euros? 6? Não, dependendo. Ui, então olha, vão todos ter com o Mário que ele arranja ali bons preços. Mas vai de 4, 5, 6 euros até 10, 20, 30. Se formos para o biológico vai para... E já tive numa vez, estava, não foi cá em Portugal, mas vi uma garrafa de azeite, não é que eu perceba muito de azeites, mas vi uma garrafa de azeite tão bonita, mesmo tão coisa, não era num supermercado, era numa loja mesmo, e depois, quanto é que custa aquele azeite? E simplesmente, isto já foi há uns 3 anos, não, foi antes da pandemia, esta pandemia baralhou-nos todo, 80 euros. E eu, uau, ah, está bom, fica bem, quer levar? Não, está aí bem nessa prateleira. Se ela sair daí, a prateleira fica, sente-se desamparada. As azeitonas é o fruto que produz o azeite, certo? Podes pôr a foto 4, Salvador. Agora, quanto é que custa um frasquinho, uma caixinha de azeitonas? 1 euro e tal, é isso, hã? Azeitona é o que produz o azeite, certo? A azeitona alguma vez vai poder chegar ao valor do azeite? A menos que, pronto, agora você já, que seja pisada. Prensada, é isso mesmo. Agora, a azeitona, quando vai para ser prensada, e eu li também sobre isto para não dizer nenhuma asneira, não é? O que diz é que, e podes pôr a foto a seguir, esta prensa é do tempo pré-histórico, não é? Mas ainda há alguns lugares em que isto existe, nem que seja como museu e tal, mas eu já vi uma coisa destas a funcionar, e não sou da pré-história, não é? E já vi uma coisa destas a funcionar e as azeitonas ali. E depois alguém dizia-me assim, não, a pressão tem que ser de tal ordem. Porque se não for suficiente, uma pressão suficiente, ou seja, falando agora na linguagem que eu estou a usar, uma pisadela de tal ordem, Em vez de sair azeite virgem ou extra virgem, sabe o que é que vai sair? Óleo para fazer sabão. Agora veja a diferença. O óleo para fazer sabão é sabão. Para ser azeite e para ser do melhor, o extra virgem, tem que ser prensado com uma força e com um peso mesmo muito grande. Podes pôr a outra fotografia, que é para não pensarem que eu sou da pré-história. Ok, estão a ver? Isto aqui já é uma mais moderna, onde as azeitonas estão ali todas... Já é da Idade Média. Está bem, obrigado, obrigado. Esta, desculpa Salvador, esta é a foto 6? Sim? Ah, ok, obrigado. A pressão que possamos ter na nossa vida, meus irmãos, e prestem muita atenção a isto, a pressão que nós possamos ter nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, inclusive na nossa vida espiritual, essa tribulação pela qual nós possamos estar a passar, ela foi permitida por Deus. Senão, todos tínhamos autoridade para dizer: Deus, então, não me ama. Se Deus não quer saber de mim, e se isto vem sem o consentimento dele, então ele não me ama. Mas Deus ama-nos muito. E se Deus permitiu que isso viesse à tua ou à minha vida, foi para tirar o melhor azeite que está escondido em cada um de nós. E que não é para ficar cá escondido, mas é para sair e servir de bênção àqueles que nos rodeiam. Para mudar o nosso valor diante de Deus e diante dos homens. Posso ouvir um amém? Não é fácil nós lidarmos com algumas das pisadelas. E eu posso dizer também, não foi fácil ao longo da minha vida. Não levei muitas, graças a Deus. Não sei se é por não ter os pés muito grandes, talvez... O 42 não é assim muito grande. Quem calça o 45 ou 46, se calhar leva mais pisadelas. Estou a brincar. Mas pisadelas nos pés são capazes de levar, principalmente se andar em transportes públicos na hora de ponta. Mas, como eu estava a dizer, posso não ter levado muitas, mas levei algumas, como todo o ser humano que vive nesta terra leva. E... eu dou graças a Deus, muitas graças a Deus, porque no meio dessas pisadelas, às vezes, só no fim, de meditar um bocadinho sobre as pisadelas. Eu não sou melhor que ninguém. E na altura das pisadelas, se calhar também tive vontade de dizer muita coisa. Já aprendi há muitos anos que não é bom dizermos aquilo que não edifica ninguém e que não traz bênção para ninguém. E isso já aprendi há muito tempo. Por isso tive cuidado de pôr um freio na minha língua. Mas estou muito feliz porque decidi deixar para trás todas essas feridas e tudo aquilo que causou, ou todas as pessoas que possam ter causado essas pisadelas. Estão lá, arrumadas. E hoje posso falar nelas sem sentir qualquer vontade de isto ou daquilo. Estão-me a fazer entender? E muitas vezes, meus irmãos, nós fomos abordados e ouvimos dizer que devemos perdoar, e logicamente que devemos perdoar, e o pastor João já o disse aqui várias vezes também, isto que eu vou dizer. Há algumas pessoas que dizem que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer, porque a nossa memória é assim, há coisas que nós não conseguimos apagar da nossa memória. Certo? Mas perdoar, significar que perdoei, é quando essas coisas vêm à minha memória, não provocam nada de... se eu pudesse apanhar agora essa pessoa, eu fazia isto ou aquilo. Falamos e ok, aconteceu. Está resolvido. E Deus trabalhou comigo. E eu pude passar para um outro estágio. Eu pude mudar de forma. Amém. É tão bom quando chegamos ao ponto. E quando vimos, e quando somos pisados, e percebemos quem nos está a pisar. É tão bom quando chegamos ao ponto de dizer assim: ó Deus, dou-te tantas graças por aquela pisadela que eu levei. Eu dou-te tantas graças por teres usado aquela pessoa e aquela para me pisarem naquela altura, porque hoje eu estou muito melhor do que estava naquela altura. É tão bom quando nós temos esta capacidade e quando podemos reconhecer isto. A mágoa, ouçam com muita atenção, meus irmãos, a mágoa aprisiona-nos. A mágoa aprisiona-nos. A mágoa, eu vou repetir, impede-nos de ouvirmos o som. A mágoa impede-nos de viver a salvação de Cristo. Então não deixes que a mágoa fique no teu coração. Ah, mas não está bem a ver o que é que me fizeram. Não está bem a ver o que é que me querem fazer. É uma falta de respeito, é uma falta... E às vezes quando é que por pessoas... Quando são aquelas pessoas que não nos dizem nada? Se calhar isso até nem faz mágoa nenhuma. Agora, quando são pessoas, como eu dizia no início, das quais nós esperamos a maior proteção, a maior ajuda, e quando são dessas pessoas que nós levamos com a pisadela, aí a dor é maior, certo? É bem maior. Mas se nós ficarmos agarrados a essa dor e deixarmos e alimentarmos essa mágoa, sabem quem vai ser o maior prejudicado? Somos nós. Então, meus irmãos, cada um tenha a capacidade de ouvir Deus, deixar Deus ser Deus na nossa vida e acalmarmos o nosso coração. Porque só com o nosso coração num estado tranquilo, calmo, é que nós podemos vislumbrar tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa frente para cada um de nós. Amém? Quem sobrevive às pisadelas muda de valor, muda de perecível para imperecível. Eu não sei se deu para pôr os versículos. Ei, o Zé é uma bênção muito grande mesmo. Muito. Eu tenho que honrá-lo aqui. Tenho que honrá-lo mesmo, honrá-lo mesmo. Isto não é para passar nada, por favor. Mas eu vim na quinta-feira, trouxe as imagens, tinha pedido ao meu filho arranjou umas imagens e depois, para não dar trabalho, e trouxe as imagens na quinta-feira. Ele preparou tudo e varreu-se, pronto, varreu-se. Acontece isso. E os versículos ficaram lá. E quando estava ontem a ver, eu não dei os versículos. Não, já não vou enviar hoje à noite, nem pensar, não tenho coragem. Mas hoje de manhã ainda é pior. E então pensei, cheguei aqui ao pé dele, olha Zé, se der muito bem, porque eu para mim pensava que era copy-paste, ou seja, copiava e punha. Mas não é, não é mesmo. E ele disse, eu disse, olha Zé, fica tranquilo, se der muito bem, se não der, tranquilo na mesma. Mas deu, e louva a Deus pela disponibilidade dele e pela bondade dele, porque ele podia estar disponível, mas não querer saber. Obrigado, muito obrigado, Zé. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deixem-me agora aqui só salientar uma coisa. Uma pisadura é diferente de uma pisadela. Uma pisadura é a marca que fica da pisadela. Ou seja, uma pisadela é o ato. E se eu for à praia e andar na beira-mar onde a areia está meia molhada e com os meus pés eu faço uma pisadela e fica lá uma pisadura na areia. Estão-me a fazer entender? Então as marcas que ficam naquela areia é das minhas pisadelas e ficam lá essas marcas, o pegadas, que são as pisaduras. Então quando a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, ou seja, pelas marcas que deixamos em Cristo, nós já fomos curados. Ouçam, até Jesus, para mudar de mortal para eterno, ele foi pisado. Alô, igreja? Até Jesus, para mudar de mortal para eterno, ele foi pisado. E agora volto àquilo que eu já disse anteriormente. Quantas vezes nós dizemos e até cantamos: Jesus, eu quero ser como tu. E Jesus ouve isso e depois diz assim: queres mesmo? Ainda ontem te mandei uma pisadela, Zita, e ficaste logo a espernear por tudo quanto era sítio. E como é que dizes que queres ser como eu? Mas depois Jesus diz: ah, espera aí, eu já percebi. Tu queres ser como eu queres, no esplendor e na glória. Alô, igreja. 1 João 2,6, Salvador. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, quando dizemos: Deus, eu quero ser como tu, o que é que nós estamos a pedir? Deus, eu quero passar pelo mesmo processo. Não existe destino sem o processo. Não há prémio sem luta. Não há troféu sem corrida. Então estejamos dispostos, estejamos disponíveis, estejamos abertos para passarmos pelo processo, para que chegamos ao fim e alcancemos a vitória. Jesus era mortal como eu e cada um de vocês. O que o destinou a ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores foi a sua morte e a sua ressurreição. Amém! O momento mais crítico, mais angustiante, em que a dor era agonizante mesmo, foi ao ponto de Jesus suar sangue. Ele passou por isso. Ele passou por isso porque o azeite que ele tinha para dar não havia nenhum ser humano que o pudesse dar. E só ele o pôde dar. Amém! Ele foi moído, ele foi maltratado, ele foi pisado. E pisado e prensado para que pudesse dar o melhor azeite, o único azeite que poderia ser dado pela humanidade e que Jesus deu por cada um de nós. Por isso é importante que nós saibamos que a dor que possamos estar a passar, a dor que nos possa estar a atingir, nunca será maior do que a capacidade que Deus nos dá para a suportar e conseguirmos vencer. Amém. Acalmem o vosso coração, porque aquilo que estão a passar é para fazer de vocês muito melhores. Ah, mas eu não quero ser melhor, eu já sou bom o suficiente. Oh Deus, dá-me lá um intervalo. Eu prefiro ficar como uva ou como azeitona, que também é bom. Não sabemos o que estamos a dizer. Não sabemos o que estamos a dizer se dissermos isso. Para ficarmos melhor, é para mudar o nosso valor, para mudar a nossa forma, o nosso destino, de perecível para imperecível, de mortal para eterno. E Ele permite certas pisadelas, porque Ele quer extrair o melhor de nós. Amém. E que cada um de nós possa estar disponível para dar o melhor àqueles que estão à nossa volta. Nós não estamos aqui neste mundo apenas para nos juntarmos aqui ao domingo ou à sexta, para nos juntarmos num grupo familiar, para nos juntarmos num café uns com os outros, termos momentos muito bons e louvarmos a Deus. Não estamos apenas para isso. Estamos também para isso, mas não apenas para isso. Estamos aqui para levar o melhor àqueles que não conhecem. Amém. Ele nunca, 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 nunca terá nenhuma intenção de te fazer sofrer. Alô, igreja? O nosso Deus ama-nos mesmo muito. Ele ama-nos mesmo muito. Qualquer coisa que chega à nossa vida, qualquer coisa que chega até nós, nunca é a intenção do coração de Deus fazer-nos sofrer, mas simplesmente levar-nos para um estágio melhor, para um patamar superior, como aqui já foi dito. Para quem quer receber algo novo, para quem quer viver uma vida mais próxima de Deus, faço aqui só duas perguntas para meditarmos sobre isso. Onde estaria o nosso orgulho se não fossem algumas pisadelas que vamos levando ao longo da vida? Só para pensarmos. Onde estaria a nossa espiritualidade se não levássemos alguns apertos pelos quais por vezes passamos? Alô, igreja? Não se esqueçam daquilo que já oraram ou que já cantaram. Senhor, quero ser como Tu. Eu estou nas Tuas mãos. Faz em mim a Tua vontade. Então não reclames das pisadelas que já possas ter levado, que virás a levar, ou que levaremos, que já levamos, eu incluo-me também, por favor. Mas ao contrário, que cada um de nós possa acalmar o nosso coração, porque Ele está no controle de tudo. Isaías 41, 13, Salvador. Eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Diz o seguinte: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ouçam, o nosso Deus, Ele toma-nos pela nossa mão direita e diz, não temas, eu ajudo-te. Ele diz, não temas, eu ajudo-te, no momento em que está tudo a correr às mil maravilhas. Não, Ele diz em todo o tempo, não temas, eu ajudo-te, eu tomo-te pela tua mão direita. Mesmo quando as lutas, as dificuldades parecem que não têm resolução possível. E o que Deus está a trazer a mim agora mesmo é que em algumas cabeças estão a pensar assim, pois é, mas não sabe aquilo que eu estou a passar, porque eu não vejo escape possível para isso. Ouçam, tu não vês, mas Deus vê. Acalma o teu coração e entrega tudo isso nas mãos de Deus. Confia nele e ele vai dar o escape para isso. Amém! Porque aqui é uma questão, ou acreditamos ou não acreditamos. Ou acreditamos ou não acreditamos. Eu tenho a certeza que o viticultor, ele não fica a olhar lá para as uvas quando estão lá no lagar, com pena daquelas uvas, a olhar para elas e a dizer o que é que está a acontecer às minhas uvinhas. Onde eu paguei tanto para os homens andarem a apanhá-las, estão ali e agora estão, ainda estou a pagar para aqueles estarem a pisá-las e a fazer aquilo àquelas uvas. O viticultor não fica com pena delas. E sabem porquê? Porque ele entende o processo da multiplicação. Ele entende o processo e pura e simplesmente ele executa o processo. Ele não fica com pena do processo, ele simplesmente faz o processo acontecer. Ouçam, meus irmãos, chegou a altura de deixarmos de ter pena de nós próprios. Deixa de ter pena de ti próprio. Isso acabou. Ele permite que passemos pelo vale da sombra da morte. É verdade. Por vezes Ele permite que passemos pelo vale da sombra da morte. Ele permite que passemos por desertos, como o povo de Israel teve de passar. Até porque a terra prometida não tem gosto. Quando comemos, só tem gosto quando comemos o maná antes. E até porque só sabemos o valor do azeite quando sabemos o que a azeitona passou antes. Então é quando sabemos o valor de onde saímos que entendemos o valor para o lugar onde estamos a ir. E é importante que interiorizemos isto dentro dos nossos corações. E ouve com muita atenção o que Deus preparou para ti, nem os teus olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Jamais penetrou ao coração humano, do ser humano, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém! Amas ao Senhor? Essa pisadela é só para te mudar de forma, é para te tornar melhor, é para te fazer subir de nível. Antes, tinhas um selo com o prazo de validade. Antes, o teu casamento provavelmente estava com os dias contados. Antes, a tua saúde provavelmente estava a ser afetada. Mas acredita em Deus que esses momentos estão a acabar. Amém! Amém! faz as pessoas escutarem-te, não são os momentos de grande vitória que tiveste, mas os momentos de luta aos quais sobreviveste e passaste. Alô, igreja? Ai daquele que fugir do lagar. Falei das azeitonas. E quantos irmãos já tiveram num olival onde estão uma série de oliveiras? E quantos olham e veem uma série de azeitonas caídas no chão? Sabem o que é que acontece às azeitonas que estão caídas no chão? Vão se estragar e apodrecer. Se elas não forem colhidas da oliveira antes que elas caiam do chão, as que caem no chão e que estão lá vão apodrecer. Às vezes olhamos para aquilo e lembro-me, tenho esta imagem, numa vez num onde eu estive, onde havia também para lá rebanhos de ovelhas, e perdoem-me, as caganitas das ovelhas pareciam as azeitonas também que estavam no chão, tudo misturado uma coisa com a outra. Não havia diferença de uma coisa para a outra. E o que é que acontece àquelas azeitonas? Elas não vão para a prensa, elas vão apodrecer ali. Não fujas da prensa de Deus. Porque ao fugir da prensa de Deus, tu vais acabar por morrer, apodrecer. E às vezes pensando nós que é o melhor para nós. Porque a prensa está com muita pressão, está com muita força. Mas é melhor estar nas mãos de Deus, com a pressão toda que Deus tem, o que permite para a nossa vida, do que estarmos fora de Deus, a fazer o que bem queremos e nos apetece. Amém. A única maneira de não apodreceres e de não morreres é sendo pisado para mudar a forma e o estado. Então acalma o teu coração, meu irmão e minha irmã. E sabe que antes da pisadela, Ele é Deus. Durante a pisadela, Ele é Deus. E depois da pisadela, Ele continua a ser Deus. E não há ninguém que consiga tirar aquilo que Deus é, tirar o poder que Deus tem, tirar o que Ele é. Ele é, ponto final, e Ele é Deus. Ele é Deus. Quem muda com as pisadelas somos nós. Deus não muda, Deus é imutável, Deus é indestrutível e, acima de tudo, Ele é o teu Pai. Ouve, Ele é o teu Pai. Amém. E termino com estas duas passagens, Romanos 8:28, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quais coisas? Quais? Todas. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo das nossas almas, ele tenta fazer-nos crer que, na verdade, o nosso Deus não quer saber de nós. Porque se quisesse saber de nós, Ele não permitia certas coisas na nossa vida. E às vezes nós deixamos-nos enredar por essas artimanhas de Satanás. E às vezes até nos confundimos e baralhamos e ficamos ali sem perceber bem o que é isto. Mas, meu irmão, nunca, nunca ponhas em causa o amor de Deus para contigo. E lembra-te sempre, Ele nunca vai fazer nada, nem nunca vai permitir que alguma coisa venha à tua vida, que seja para te ferir, que seja para te pôr lá em baixo, para te desvalorizar, para te tornar mais pequenino. Pelo contrário, tudo aquilo que possa fazer vir à tua, tudo aquilo que Ele possa permitir que venha à tua vida é para te tornar melhor. Amém! Agora cabe a cada um de nós Acreditamos ou não? Se eu acredito, eu tenho mais hipóteses de viver isto. Se eu não acredito, eu tenho menos hipóteses de viver isto. E se eu acredito nisto, eu vou conseguir lidar com a mágoa que algumas pessoas possam ter colocado no meu coração, porque eu vou lidar com ela e vou apagá-la com a ajuda de Deus. Não amares pessoa nenhuma a ti. Não amares circunstância nenhuma à tua vida. Liberta essas circunstâncias. Liberta essas pessoas. Deixa-as. E recebe o perdão que vem de Deus e envia o perdão para essas pessoas também. Em nome de Jesus eu falo isto. Queres acalmar o teu coração? Queres ter a capacidade de poderes acalmar o teu coração? Então liberta toda essa mágoa. Deixa essa mágoa ir embora. Vamos todos ficar de pé, por favor. Deixa Deus ministrar agora ao teu coração. Eu acredito que ao longo deste tempo, não apenas da pregação da palavra, mas desde o início do culto, que Deus tem estado a ministrar a cada um de nós. E ouve o que o Espírito Santo está a falar contigo agora. Ouve o que o Espírito Santo está a falar contigo. Provavelmente não está a falar o mesmo com todos nós aqui nesta manhã, dependendo daquilo que estamos a viver, dependendo do momento em que estamos, do estágio em que estamos, mas ouve o que o Espírito Santo está a falar. E segue as orientações do Espírito Santo. Não há melhor conselheiro que o Espírito Santo. Não há melhor orientador. Não há. Então ouve que o Espírito Santo fala contigo. Sê obediente ao Espírito Santo. Sê sincero. Se tu não estás a conseguir acalmar o teu coração devido àquilo que estás a passar, podes achar a maior das injustiças do que está a acontecer à tua volta, com a tua vida, com a vida da tua família. Ainda assim, a palavra de Deus para ti hoje é: acalma o teu coração. Confia em Deus e entrega essa situação nas mãos de Deus e perdoa a quem está a fazer-te mal. Liberta essas pessoas, não as aprisiones, porque enquanto estiveres a aprisioná-las, tu não estás a mudar a tua forma. Amém? Então tem coragem para fazer isso. Ah, mas eu ao fazer isso estou a dizer que concordo com aquilo que estão a fazer. Não. Em altura nenhuma eu disse. Eu disse que acabei por agradecer a Deus por aquilo tudo que aconteceu, pelas pisadelas que eu fui levando ao longo da vida. Mas não significa que eu concordei com aquilo que foi feito. Mas eu agradeço a Deus porque Deus me levou para um estágio melhor. Deus mudou-me a minha forma. Amém. Então não tenhas medo. Fala isso com o teu Deus. Fala isso com o teu Deus agora mesmo, no teu lugar. Se tu disses: ah, eu não consigo, eu não estou a conseguir, e queres que alguém ore contigo, levanta a tua mão e teremos todo o prazer em ir orar contigo.